A graça e a paz, Senhor Jesus, irmãos, bom dia. Pastor Eliel falando aqui. Estamos aqui para mais um dia de discipulado dos pastores, online, ao vivo, em que o Espírito Santo esteja nos conduzindo. Hoje nós vamos ter um estudo aqui importante, baseado ainda no nosso módulo Propósito Comum. Ninguém chega a lugar nenhum navegando sem rumo, sem propósito, e nós precisamos ter esse propósito comum dentro da igreja. E hoje é o estudo 8, progresso e crescimento de ano a ano. O pastor Mazinho vai orar e vai nos conduzir nesse estudo hoje, em nome de Jesus.
Senhor, em nome de Jesus, estamos gratos ao Senhor por você nos permitir ser a igreja nesse tempo. Mesmo com todas as nossas falhas e limitações, mas o Senhor nos escolheu para esse grande projeto. E nós cremos, Pai, que a igreja é poderosa. E nós precisamos avançar ano a ano, crescer todos os anos, como igreja, evangelizar, alcançar pessoas do reino. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu peço ao Senhor uma bênção especial nesse momento pela minha vida, a vida do pastor Eliel, pastor Cícero, pastor André, pastor Espírito, todos os pastores da PIB Chapéu do Sol, assim como também todos os irmãos. E que nós sejamos alcançados por essa graça maravilhosa todos os dias, que é sermos esse corpo poderoso aqui na terra, que nós precisamos crescer ano a ano.
Amém.
Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor por esse momento tão especial para a igreja, onde fala de disciplina, onde fala de doutrina, e nós somos muito gratos ao Senhor por isso, em nome de Jesus. Amém?
Amém.
Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui com esse desafio, né? Dessa lição tão edificante para a igreja, progresso e crescimento ano a ano. Não é difícil você ter um crescimento instantâneo, mas manter esse crescimento que é o grande desafio, né? Nós já temos vivido isso, temos experiência com isso, e eu creio que essa lição é algo fantástico para a igreja nesse tempo, espiritual. E é algo que nos sustenta a crescer ano a ano, né? E eu quero começar com a primeira questão, né? Qual é uma área na qual você consegue mais claramente ver progresso ou crescimento de ano a ano? Qual é a área da sua vida? Qual é a área do seu ministério que você consegue manter esse crescimento ano a ano? Pastor André, você tem um exemplo de crescimento? Ah, quero começar com o Cícero, então. O pastor André está desenvolvendo outra área aqui. E aí, Cícero? Crescer ano a ano lá, no, lá na PIB em cada 90?
Bom dia, graças a Deus.
Bem.
Olha, eu tenho colocado que a minha vida espiritual tem sido, ao longo desses anos, cada ano eu sinto que eu tenho crescido, né? É porque quem é bem alimentado, a tendência é crescer. Porque a palavra nos faz crescer, como nós alimentamos dela. Então, espiritualmente, cada um que passa, eu sinto que eu aprendo mais, eu cresço mais. O Senhor tem me esticado em um lugar mais alto, né? E a UPA 90 tem essa experiência de crescimento. Esses três anos que a gente está. E na minha vida pessoal, eu entendo também que com o passar do tempo, ano a gente fica mais maduro, experiente como pai e como marido. Entendido muito e crescido nessas duas áreas.
Muito bem, gostei do pai e marido aí. Vou até anotar aqui para mim passar isso para frente. E aí, pastor André, consegue responder agora? Por favor.
Graças a Deus, irmãos, tudo bem? Eu coloquei qual a área que eu consigo ver claramente o progresso com relação à maturidade. Né? Maturidade espiritual, maturidade com tudo, mas em todas as áreas. Parece que o processo ele traz isso, né, de forma natural, maturidade. E é o que eu vejo claramente. Né? Muitas coisas que eu vejo que as dificuldades que eu tinha, eu passo a não ter, as coisas que eu fazia, eu faço com mais tranquilidade. Né? Por quê? Porque houve uma maturidade, que é uma experiência a mais de todos aqueles que eu fiz. Então, eu posso colocar em todas as áreas, mas em especial no ministério.
Aleluia, acrescentei aqui também na minha resposta essa palavra do pastor André, a maturidade, realmente isso é necessário. Pastor presidente, pastor Eliel, qual é o desafio maior para o senhor na área do crescimento?
É a área que eu tenho visto progresso, não só na minha vida, mas na igreja, a profundidade, palavra e relacionamento. O discipulado, ele nos aproximou, quebrou barreiras. Eu conheci o coração dos pastores no discipulado. E a gente fazia muita coisa, muita atividade, evento. Isso você consegue fazer sem muito envolvimento com a pessoa. Você põe tarefas, não é assim que a gente faz o encontro? Define quem vai fazer o quê, tal, tal, tal. Todo mundo chega lá no dia e fala o que aconteceu. Só que o coração, muitas vezes, estava longe. Ele estava com projetos pessoais, objetivo diferente do que é a igreja. Fazia porque o pastor mandava, por obrigação. Então, crescer na palavra e no discipulado foi o que abriu para nós muitas áreas. Eu me emociono, irmãos, ver irmãos, líderes que nós formamos sendo referência. Eu não fico triste, né, vendo pessoas atuando em diversas áreas, profissional, casamento, ministério. Eu vejo um legado sendo passado. E essa pessoa é fiel, ela é constante, ela é firme, ela é referência. Então, vale a pena, nem que seja, não é muita quantidade, é pouco. Mas o relacionamento e a profundidade na palavra, nós temos crescido muito, ano após ano, e temos que crescer, não podemos parar, né? O pastor André estava comentando aqui antes que, hoje em dia, sem marketing, as empresas vão morrer. E eu digo para muitos que, sem inteligência artificial, sem saber dominar essa área da tecnologia, muitas áreas também vão sofrer. Então, é muito fácil, é muito simples, mas tem que ter dedicação, tem que focar. Quando fala inteligência artificial, parece que é um monstro, não é. É igual um Google que você dá ali. Hoje, você dá um Google, ele dá um monte de respostas. E você, hoje em dia, usa o Google sem pensar, é ou não é? Você entra lá, digita, Paulo, está resolvido, consegui achar o que eu queria. A inteligência artificial vai ser a mesma coisa, muito mais avançada. Então, aos poucos, a gente precisa crescer nessas áreas e a dominar, aprender a dominar, e principalmente nos relacionamentos e a profundidade de palavra. Obrigado, professor.
É impressionante, eu gosto muito de discipulado por conta disso. As respostas, elas nos ajudam muito a crescer também, né? O pastor Eliel usou aqui profundidade de palavras. Não adianta nós sermos profundos em muitas coisas, e o que realmente faz com que a igreja cresça e permaneça é a profundidade no que nós pregamos, conhecimento que nós pregamos. Eu respondi que isso aí já, naturalmente, eu sempre vejo dessa forma, mas já é um estilo de ser igreja nosso. Por exemplo, o discipulado, nunca vou deixar de falar sobre o discipulado, é uma fonte especial para nós podermos crescer ano a ano nessa profundidade, aprender a ser um bom pai, assim como o pastor Cícero disse, ser um bom marido, também ter a maturidade que o pastor André falou, e nós precisamos crescer ano a ano, precisamos estar aprofundado nisso. Eu vejo também na área de evangelismo. Eu não gosto de usar essa palavra de eventos evangelísticos, mas vamos lá. Nós temos esse estilo e o evangelho tem sido propagado, tem sido pregado, e eu vejo que é a forma de que a igreja sempre permaneceu e cresceu com a mão. Amém? A segunda questão, vamos falar aqui do módulo, né? É o 4.2.8, né, pastor Eliel? É a fim, versículo 36, 41, 1 Timóteo 4, 15, 16, ok? Vamos para a segunda. Qual a importância de voltar aos lugares ou pessoas onde já ministramos, fazer um retorno lá onde nós já passamos, o que nós aprendemos, pastor André?
Ele fala com relação aos textos, né, de Atos 14, e também com relação ao texto de 15, 36, né, e 41. Estava vendo aqui. E Paulo, ele fazia isso para encorajar os irmãos, né? Paulo fazia isso para trazer essa unidade à igreja. fortalecimento, né? Então, assim, o que acontece hoje é que quando nós temos essa oportunidade de voltar, né? É uma oportunidade que a gente vê, é importante para isso, para trazer esse fortalecimento para aqueles que ficaram ali, né? E encorajar eles a continuarem, porque quando se fala de voltar, é porque eles vão ficar sozinhos. Então, é isso.
Muito bem, quando nós falamos de voltar, não é retroceder, né? É voltar lá onde nós aprendemos, ou onde nós crescemos como igreja, e a igreja também cresceu nesse lugar. Pastor Eliel Buco.
Opa. Por que, né? Voltar para a prestação de contas. Será que está dando certo o que eu plantei aqui? Isso vai também motivar você a continuar, pois você traz os pontos positivos. O discipulado é assim, né? Os irmãos trazem a prestação, aquilo é discutido, isso vai motivar e vai falar, está dando certo, não está dando certo. Nós estamos falando sobre o culto dos empresários. O que pode melhorar? O que podemos trazer de fora? O que podemos incrementar na vida dos irmãos? Isso é uma forma de você prestar contas e melhorar cada vez, porque perfeito não tem. Mas a gente está buscando isso através da prestação de contas. Então, eu acho que o principal é esse. A igreja também aumenta a fé com missões. Tiago, você gosta de ouvir missionário que vem de fora? Pastor que vem de fora? Né? Ele traz aquele relato lá da África, que lá os irmãos sentam na cadeirinha de madeira. Aí o irmão da glória a Deus, que aqui é almofadada, aqui é ar-condicionado, ele contribui, porque lá está precisando, olha a necessidade. Então, isso é o que o pastor tem que fazer.
Amém. E aí, pastor Cícero?
Como nós vimos na sessão anterior, né? Foi importante para trazer relatórios, né? Também ânimo, motivação, quando a gente volta em correção, né, corrige algumas coisas que talvez ficou, testemunho das grandes coisas que o Senhor tem feito. Então, assim, é importante essa você volta no lugar e a pessoa viu que você cresceu, você conta experiências, como o pastor já está falando, né, conta experiências que você viveu, então você motiva a igreja, você motiva os irmãos, e não vale a pena parar. Não vale a pena. Pode continuar, que Deus está nesse negócio. Isso é bom demais.
Aleluia. Nós falamos de voltar e aqui na lição nós voltamos para Atos 14, porque nós tivemos o último discipulado. E também agora no 15, 36, 41, né? Fala sobre fortalecermos na fé para permanecermos firmes, mesmo nas tribulações, trazendo também o testemunho e relatando o crescimento da igreja local. Isso nos ajuda muito quando nós, por exemplo, quando eu volto aqui na sede, muitas vezes, para pregar, por exemplo, quando o pastor Leal convida, ou quando eu vou no Jardim Glória, ou lá no Pedra 90. Numa oportunidade dessa, nós aprendemos muito, né? Do que aquela igreja local cresceu, de que forma, isso nos incentiva. E o testemunho que se leva também de algum crescimento na sua área, do seu ministério, enfim. É muito edificante essa volta.
O benefício, ele é para ambos, né?
Então, exatamente. Volta, é recíproco.
Sim. Às vezes eu encontro irmãos do chapéu e aí eles ficam perguntando como que é liderar uma igreja, pastorear uma gente, como que é os desafios, quer dizer, eles ficam querendo saber, né, como que é o desafio, que é diferente. Então, você conta testemunhas, ficam felizes de ouvir como que Deus faz na vida da gente, as experiências que a gente enfrentou e tem enfrentado como pastor de uma igreja agora, né? Então, isso é muito gostoso. Um tempo você estava lá com eles, lá sentado, sendo pastoreado por alguém, e agora você é o pastor de uma igreja. E aí os irmãos ficam te perguntando, isso é muito gostoso.
Exatamente, isso é até como exemplo, né, Cícero, para que o outro possa crescer também como pastor, evangelista, como, né?
Tem vaga.
Tem espaço. Tem espaço.
O campo está branco. Você pode.
Isso mesmo. Lucas 10, 2.
Uma vida maravilhosa, pastor.
Amém, aleluia, é isso mesmo. Nós temos que transmitir isso. E é por todo mesmo, né? Tem os desafios, tem as tribulações, assim como o Paulo relatava. Mas, enfim, é para o nosso crescimento. Terceiro aqui, né? Quando Paulo diz, medita essas coisas e nelas, ser diligente, está se referindo a quais coisas lá em Timóteo? 1 Timóteo 4, 15, pastor Leandro.
Ah, a pergunta difícil é que...
É, porque o pastor precisa...
Passa para mim, né?
É.
Que coisas seriam essas, né? Eu vejo que aqui é três coisas principais. Leitura da, pública da palavra, que ele cita antes. Exortação e ensino. Então, o que destaca aqui é o ministério da palavra, que seria destacado para se ocupar dessas coisas. É... Colocar foco é o que vai nos dar resultado. Por isso que eu prezo muito por um trabalho continuado. Não só um dia, um culto. Claro que um culto pode mudar a vida de uma pessoa, mas eu creio muito mais em sequências. Aulas, todos os domingos, sequências de estudo. É... Porque é isso que vai dar um resultado quando você tem foco. Quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Então, você tem que focar em algo que você quer para poder você terminar e aprender e colher os resultados daquilo. Ver o progresso acontecendo depende de prova, avaliação. Não é simplesmente jogar o conhecimento. Não, tem que ser testado. Você vive isso. Então, é, eu tenho focado muito mais nisso. Aquilo que produz resultados a longo prazo. Do que queimar papel, que vai acabar logo esse fogo. O que você prefere? Fogo de papel ou um fogo de lenha de taúba? Que dura mais. Que vai longe, que esquenta. Ainda dá aquele gostinho na carne, aquela carne pingando, suculenta. Eu prefiro queimar lenha que resiste ao tempo. Do que ficar tostando as pessoas com essa ideinha de evento. Muita gente vai em evento, ai, que lindo, que maravilhoso. Vai aquela tostadinha no camarada, ele vai embora para casa, não mudou nada.
Apaga.
Apaga. Apaga logo esse fogo. Você entendeu o que, que é o... O fogo do Espírito, ele não é porque é o camarada tem que ser, falar reteté e não sei o quê. Não, gente. É um foguinho que está ali na hora da prova. Na hora da dureza, ele está firme em Deus.
Aleluia!
Timóteo ia passar por momentos difíceis na vida dele, sozinho. Aí, o que, que eu faço? Firma na palavra. Ocupa nisso. Porque esse ensino vai multiplicar. E foi o que aconteceu. Depois, muitos outros foram levantados por causa dessa instrução de Paulo.
Aleluia! Dentro dessa diligência aí que Paulo cita aqui, é... meditar essas coisas, nelas ser inteligentes, pastor Cícero. O que você tem de experiência para contar para nós? Você que está pastoreando lá no Pega 90.
Eita! Eu entendi aqui que o Paulo fala para ele ficar atento, ocupado das coisas. Primeiramente porque ele começa a falar que se levantaria nesse tempo, mentirosos, iriam atacar ele, né? Tem um pai que fala assim, mas fique firme nessa tua fé aí, né? Naquilo que o dom que Deus deu para você. Então, engana todos naquele tempo. Quando iria atacar ele, com certeza, levantando contra o seu ministério, né? Enganadores. E aí, mas que ele tinha que permanecer firme na palavra, no conhecimento, ter sempre convicção do seu dom. Convicção. Daquilo que ele foi chamado. Ocupa da, aí, é, e prestando nessa palavra, o pastor Léo falou, é um dos pilares firmes. Quando você está convicto na palavra do Senhor e no dom que ele te deu, né, as lutas que ele fala antes vai acontecer. Os levantes são grandes contra nós, contra a igreja, né, contra o pastor, contra todo aquele que se levanta para falar do amor de Deus e vai ter ação. E como que eu faço para vencer? Me ocupando.
Aleluia.
Firme nessa palavra que é o nosso cimento, o nosso sustento, a nossa base. A base só da de Mateus 7, né? Que
quem ouve e pratica pode vir uns retavais que não vai ter.
Amém. Pastor André, nessa diligência aí, né? Medita essas coisas e nela seja diligente todos os dias.
Aqui, Paulo se refere à dedicação à palavra. Mas para quê? Por cuidado pastoral. Paulo está direcionando para que haja o cuidado pastoral. Hoje, a igreja, os pastores, estão buscando as 100 ovelhas ao invés da 1.
Exatamente.
Vai buscar as 100, como o pastor Léo está falando aqui, dos eventos e tudo mais, prefere uma igreja lotada do que uma. Paulo está dizendo, olha, dedique-se ao cuidado pastoral. Cuidado pastoral é você cuidar daquela uma. Você largar. O bom pastor é deixa 100 ovelhas e vai até essa uma. Então é isso.
Aleluia, parabéns, pastor André.
99,
exatamente.
Parabéns, pastor André, pastor Cícero, pastor Liel. Olha, essa de nós temos intenção de termos 100 ovelhas e deixar uma, né? Parabéns. 99, desculpa. E eu coloquei algo assim que gera muita crise no meu pastoreio. É a doutrina. Como que você estabelece uma doutrina num tempo tão difícil, onde a doutrina não está tendo a prioridade de respeito da igreja? Precisamos de tudo isso, né? O pastor Cícero falou, o pastor presidente, também o pastor André. Eu coloquei aqui uma imensidão de coisas, mas eu dei esse destaque aqui, da exortação e a fidelidade no ministério em relação à doutrina. Aí, incluindo a palavra, a piedade, que é o que nós estamos desenvolvendo aqui, né? Que é a capelania, enfim, a conduta, como nós devemos conduzir a igreja. Também falando do dom, como o Cícero falou, o pastor Cícero falou, e não deixar que ninguém nos diminua como igreja nesse tempo. Essa foi a preocupação de Paulo, né? Em relação a Timóteo. Por conta da idade dele, talvez por outras coisas. Mas hoje, meu maior desafio, a minha maior crise é poder manter a igreja numa doutrina dos apóstolos. Quando eu falo dos apóstolos, é a doutrina de Cristo, a doutrina para a igreja. Até quando nós devemos ser flexíveis com isso? Essa é a minha maior crise. Assim como o pastor André disse que nós preocupamos em ter 99 e esquecemos de cuidar de uma, que é um membro importante do corpo. Mas também a doutrina me deixa com crises e é o que mais tem me dado cabelo branco na cabeça, é você manter uma igreja na doutrina de Cristo. Não negociar princípios. Muitas vezes nós somos, eu costumo dizer que muitas vezes quando é alguém que nos interessa, como o pastor citou aqui 99 ovelhas, quando é alguém que nos interessa, nós somos flexíveis da doutrina, mas quando não é, nós somos rígidos. Então, isso é que me gera crise como pastor, não tem nada mais do que isso que me gera essa crise, ser imparcial com as coisas, mesmo se a pessoa for uma pessoa que te agrada, mesmo que seja um membro carismático, mas não é tão fácil pastorear, assim como o pastor André destacou, muito bem destacado, pastorear não é fácil, mas é prazeroso, e nós muitas vezes negociamos isso. Essa é a minha maior crise, pastor presidente, pastor André. Não tem crise maior no meu ministério do que isso. É você não ser uma pedra de tropeço para a igreja crescer, mas também você não deixar que a igreja cresça desgovernadamente. Esse é o meu maior desafio. E a única coisa que controla isso é ser aprofundado na palavra, assim como o pastor presbiterista, e nós cuidarmos da doutrina dos apóstolos, doutrina de Cristo para a igreja, para que ela possa crescer saudável. Amém?
Até porque aqui, o senhor está falando, pastor, no versículo 12, ele fala isso, né?
Exatamente.
Ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Há uma exigência que nós precisamos entender isso. A nossa vida não está ocupada com esse aspecto.
Exatamente.
Em viver a vida segundo o Espírito, que dou testemunho daquilo que eu prego, que eu vivo. Porque as pessoas, o mundo está no sagrado. É verdade. Ontem parei para arrumar o peso no carro, no baixo ali, e o rapaz lá estava me contando a respeito de um pastor, né, que é dono de lá. E sim, um testemunho horrível. Ele ficou contando muitas coisas, né, desse pastor. Todos os imóveis do cara tem gato, tem tudo isso aqui. Resumindo, a gente. Isso me faz, me dá preocupação. Porque aí precisa andar dessa forma.
Exatamente.
Você desenha na fé, no trato, no ensino, na palavra, né, na exortação, conhecendo. Por isso que o discipulado é importante, a gente estuda ele, a piedade, né, entendeu? É o papel do pastor, ocupa disso, entendeu?
Pastor André levantou algo aí fantástico, nós vamos tomar um pouquinho de tempo. Pastor,
não, o tempo tem, é que não pode citar nome só.
Tá, não, tudo bem, não cito nomes.
Também...
Mas pastor André pode citar, irmão.
Pode, porque está aqui, não podemos falar mal dele.
O pastor André falou sobre amor, né, sobre essa parte da piedade aí, nós não podemos deixar de praticar, mas também tem a correção. E aí? Que hora que você vai saber temperar isso com o pastor? Que hora que você vai aprender a aplicar isso? Eu tenho essa crise, eu também, o pastor André tem, o pastor X, todos os pastores. Para nós, temos uma igreja saudável, precisa ter uma correção, precisa ter uma disciplina, precisa ter uma doutrina, e eu me preocupo com isso. Amém?
É, doutrina... É para discípulo. E a igreja, às vezes, nem todos.
São simples.
No domingo à noite, por exemplo, antes de você pregar a doutrina. Porque as pessoas não vão receber aquilo ali de bom grado. Se você não tem o coração do André, você não fala na vida dele. Essa doutrina que é... Você tem que ser exemplo, como disse o Cício. Ser exemplo é o nosso papel. A pessoa vai se aproximando, olha, para o sarrafo é esse. O discípulo. O irmãozinho que não consegue dar o dízimo todo mês, você não pode chegar aí, você não sabe a condição dele, não sabe o que está passando. Mas tem gente que só nega o dízimo, dá metade. Ele não dá integral, ele está ganhando 1.500 faz 10 anos. Como é que ele vive com 1.500? Não dá para saber. Ele dizima com base em 1.500, está entendendo? Aí eu não vou ficar pegando no pé dele, por causa disso, porque o coração dele ainda não se converteu, mas... Não adianta eu pregar a doutrina para esse camarada. Não sei se você está entendendo.
Sim.
É nesse sentido a sua dúvida?
A minha crise, não é dúvida.
Eu quero dizer o seguinte, Marcinho. Com relação a... Você falou aí, correção?
A crise da doutrina.
A crise da doutrina de nós.
Como tem... nós podemos corrigir os irmãos? Sendo pai. Só o pai pode corrigir. Se você não é pai, você perde a autoridade para corrigir. Por isso vem o cuidado pastoral. O pastor perto, ele consegue corrigir sem ferir a ovelha. O pastor longe, ele não consegue corrigir. Vai ferir a ovelha. Entendeu? Não é, às vezes não é a culpa do ovelha, é a culpa do pastor. Se o pastor ficar distante, ele pode aplicar uma correção que a ovelha não vai aguentar. Então, para nós podemos conhecer o coração da ovelha quando nós estamos próximos. Entendeu? Por isso que Paulo está dizendo para ele voltar. Por isso que Paulo está dizendo, ó, vamos ficar próximo. Entendeu? Porque aí pode aplicar essas coisas.
É.
Correto.
São coisas que nós, no discipulado, aprendemos a desenvolver, né? Para que esse fogo do Espírito, igual o pastor Léo disse aí, que precisa continuar na vida das pessoas. Né? O 4. Quais frases em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 15 e 16, chama a sua atenção quanto a ficar atento à nossa vida em ministério, pastor Cícero.
Olha, porque entendi que aproveitamento seria manter todos os cuidar de si mesmo, né? E aí engloba saúde. Fala sobre isso, pela academia,
pela
glicose,
isso,
procurar médico. Eu fui no médico, igual você, sozinho, sem a mulher mandar. Marquei consulta, fiz consulta, já fiz exame, semana que vem já vou pegar os estado. Então, assim, você cuidar de si mesmo, né? Procurar fazer uma caminhada, a médica falou, então cuidar de si mesmo. É, emocionalmente, né? É bom estar, tirar um dia de qualidade com a família, para passear, igual se o pastor dela foi, lá para a praia, Praia Grande. Então, assim, é cuidar de si mesmo, entende isso. É, da doutrina, é perseverar. Vamos ser perseverantes em todas as coisas. Como o pastor falou, da continuidade, não parar. Mas tem aquele pavio sem o azeite na botija. Vai queimar o pavio, vai apagar cedo. Mas quando tem um óleozinho, fica doitou.
Amém. E aí, pastor André?
Quais frases têm chamado a sua atenção quanto a ficar atento à vida de ministério? Essa questão de cuidar de si mesmo, né? A gente tem visto assim, que é uma prioridade. Não tem como você cuidar do ministério sem cuidar de si primeiro, né? Muitos líderes, pastor, estão tendo muita dificuldade dentro do ministério, porque estão morrendo dentro de casa. Hoje, nós precisamos aprender a ter esse equilíbrio, né? Como que a gente pode equilibrar o cuidar de si e cuidar do ministério? Né? Eu acho que isso é chamado, né? Eu acho que não tem outra explicação. Porque quando você faz algo que você... Eu sempre falo isso, né? Quando você faz algo que você gosta, ele acaba se tornando de forma natural. Né? Você está gostando, você nem vê a hora passar. Então, é assim que funciona o ministério. O ministério não é cansativo. O ministério não faz. Você gosta, você faz e vem na hora passar. Então, ele acaba fazendo parte da sua vida. E a sua vida pessoal também. Então, eu vejo que essa frase aqui, ela chama a atenção, porque nós temos hoje que dar essa atenção especial, esse equilíbrio, né, no equilibrar de cuidar de si, que é cuidar do casamento, que é cuidar da sua vida, do lazer também, ter o lazer, ter o momento da tua família, ter o seu momento com a sua empresa, ter o seu momento, mas também cuidar de equilibrar o seu devocional, a sua oração, a sua entrega para Deus. Tem que ter esse equilíbrio. Não tem como você andar desequilibrado. Se você perder para um lado, você vai apanhar. Se você perder para o outro, você também apanha. Então, tem que ter esse equilíbrio. Eu acho que a gente precisa trabalhar bem isso aqui, né? Para essa frase que me chamou a atenção, né? Eu coloquei assim, que elas mostram a necessidade de vigilância, tanto na vida pessoal, quanto na vida ministerial, né? De ensino.
Amém. Pastor Liel.
Eu gostei da frase, para que o seu progresso seja visto por todos. Progresso, ele tem que ser visto por outros. Não é você falar do seu progresso. E eu já ouvi muito essa frase. Eu só presto contas para Deus. Meu pastor é Jesus. Quem fala na minha vida é só Deus. Já ouviu isso? Já ouvi muito. Mas esse texto deixa claro que as obras vão revelar quem nós somos, o nosso caráter diante dos homens. Se você está submisso a Deus, amém, mas tem pessoas que falam na sua vida. E as pessoas vão julgar se o seu progresso é bom ou não. Porque fazer fogo, fazer fogueira, sem uma lenha consistente, aquilo some. Tudo tem seu tempo. Há tempo de juntar, tempo de espalhar, tempo de trazer gente de todo tipo na igreja. Mas aí, quando ele chega, Cícero, eu vou para a classe de consolidação, eu falo, é preciso casar, você não está casado no papel. Mas só posso falar isso no coração dele, se eu conhecer o coração dele, como disse o pastor André. E o resultado vai ser o quê? Mas, assim, ao longo do tempo, essa pessoa vai casar, vai estabilizar e vai ser uma referência para outros. Então, o progresso ele vai ser medido pelas pessoas que estão à nossa volta. Tenha certeza disso. Então, é isso que essa frase me chama muita atenção, para que o seu progresso seja visto por todos. Nós temos progredido, como a primeira pergunta falou, em relacionamento e palavra, profundidade. Quem quer está sendo transformado. Embora muitas vezes não é tão visto, mas se você notar e comparar, meu irmão, é muita coisa boa que nós temos e que a gente está mudando de dentro para fora, através desse discipulado.
Assim, só para me complementar aqui a minha fala, já pegando essa ideia do progresso, assim, eu tenho visto muito muitos líderes achando que está progredindo no ministério e falhando em casa. Entende? Então, assim, queria deixar registrada essa minha fala aqui, que é esse equilíbrio, por conta disso. Não se engane com o progresso ministerial. Ele não anda sozinho. O progresso ministerial, o ministério começa na nossa casa. Então, o progresso ele tem que acontecer em todas as áreas. Né? Quando a gente olha para esse pro nosso sucesso, ele tem que ser atingido na família, ele tem que ser atingido no que o Cícero disse, que é na nossa vida pessoal, ou negócios, e aí nós vamos ser bem reflexo na nossa vida ministerial.
Sim, eu acho muito legal o progresso aqui, como o pastor citou, né? E esses dois versículos aí, foi muito bem elaborado pelo pastor David Cornfield, né? Porque fala muito aqui de progresso, como o pastor Eliel deu, e eu fiquei com 16, né? Cuide de você mesmo, igual o pastor Cícero disse. Você tem que cuidar de você espiritualmente, cuidar fisicamente. Isso aqui seria um imperativo? E da doutrina? Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres. Porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que ouvem. Então, essa outra parte falou muito comigo. Eu quero, de agora para frente, observar mais as doutrinas de Cristo. O que ele quer para a igreja? Qual é a correção que ele deve aplicar para a igreja? O pastor André citou realmente um exemplo muito importante aí do pai que se aproxima, né? Do filho, mas esse mesmo pai que se aproxima do filho, que acalenta o filho, que coloca o filho no peito, na hora das dificuldades, que orienta o filho, é o mesmo pai que às vezes corrige e usa a vara. É esse equilíbrio que eu falo, é esse desafio que eu tenho, essa crise que eu tenho. E até benéfico, né? Porque assim a gente consegue ver o norte para a igreja. E é isso, gostei muito das respostas, me significa muito, aprendo muito com vocês, e também não adianta você ser um pai rígido, né? Muitas vezes você sendo um pai rígido, os filhos se afastam da sua presença, afastam do seu convívio, e isso é a importância do discipulado, eu estou apaixonado disso, porque a gente aprende muito um com o outro. Vamos lá para a segunda, que é bem pessoal, né? Como que você poderia ficar mais atento ao seu progresso e crescimento, pastor Cícero?
Aproveitando as oportunidades. Buscando conhecimento. Andando junto com quem tem perseverado. Não andar sozinho, está sempre participando. É outra forma. Meu bem.
Deixa eu marcar. Aproveitando as oportunidades, né? O
que mais?
Buscando conhecimento.
É isso.
Andando junto com quem tem perseverado.
E aí?
Como diz o apóstolo, não anda perto de quem está perseverado, não. É. Anda quem cresce.
Verdade. Quem desanimado vai puxar para o desânimo.
Não andar sozinho, está sempre de barco.
Nós precisamos disso muito, né? Porque se você não está na obra e andar com pessoas desanimadas, isso, né? Pastor André.
Coloquei como que você poderia ficar mais atento ao seu progresso, crescimento. buscando um feedback aí com pessoas maduras, como eu respondi na primeira, né? Eu tenho maturidade, então estou adquirindo maturidade porque eu tenho buscado com pessoas maduras, experientes. E também avaliando estudos, né? Avaliando estudos, que nós temos estudos que são a nossa base, né? Nossos estudos, se eles estão sendo edificados, se eles estão sólidos, se estão fortalecidos, né? Se estão em unidade. Então, baseado em cima desses estudos, baseado em cima da equipe, a gente tem aí uma ideia do progresso, né?
Amém. Pastor Leal. E aí?
Eu creio que é essas avaliações que a gente já faz, né? A gente faz planejamento no início do ano, revê algumas áreas, tem reuniões e metas anuais. Eu tenho conseguido cumprir metas anuais, porque a gente se planeja com mais antecedência, faz um calendário para o ano seguinte das coisas fixas. Encontro com Deus, por exemplo, esse ano nós resolvemos fazer por prévio. Aí a gente avalia, está sendo bom? Está sendo bom. Mas a consolidação precisa melhorar. Isso é uma avaliação? É. Está tendo progresso? Está, porque o encontro com Deus dá trabalho, mas nós vamos continuar fazendo. Há uma inércia para, às vezes, mexer na igreja. Mover esse barco é muito grande. É um barco muito grande a igreja. Porque envolve outros prédios. Tanto que, se a gente mexe um pouquinho no calendário, já afeta o pastor lá local, que tinha uma programação local. E essa inércia, muitas vezes, é de ano a ano que eu consigo virar um pouco esse barco. Por isso que, às vezes, as mudanças que a gente tem ansiedade de acontecer rápido, não acontece na igreja. A igreja é democrática. A igreja, eu preciso ouvir outras pessoas. Eu preciso sondar o coração do pastor se ele está ou não está comigo, senão eu não consigo fazer grandes mudanças. E isso... precisa ser avaliado constantemente se o leme do barco talvez está virado para o lado errado. É constantemente. Inclusive, nós também precisamos disso. Então, nós temos essas avaliações, olha o que tem de impacto na igreja, está gerando impacto nessas ações que a gente está usando, recursos, tempo, pessoas... Ou você quer ficar só varrendo poeira daqui para lá, de lá para cá, já viu? Criança pequena, quando vai varrer, ela põe a barreira, varre para cá, depois varre para o outro lado e não muda nada. Não, eu não quero isso. Você também não quer. Então, ver se a igreja está crescendo, progredindo, é o nosso papel o tempo inteiro. E eu vejo que a forma de fazer isso é nós planejarmos ações anuais. Às vezes a gente consegue mudar um pouquinho, mas é mais anual e focando naquilo que Deus tem dado no nosso coração.
Amém. Eu destaquei aqui cuidando de mim mesmo. Bem interessante isso, esse progresso que eu preciso ter, esse crescimento. Cuidar de mim mesmo, para que eu seja um bom exemplo, assim como fala no próprio texto, né? E se você quer que alguém compre o seu projeto, você tem que estar alinhado na doutrina de Cristo, alinhado como pastor, a sua família tem que estar alinhada, um desafio muito grande. Para as pessoas comprarem isso, para você ter esse outdoor, é um desafio muito grande. E eu quero crescer nisso, eu quero poder melhorar mais, olhar mais para mim. Porque, olhando para mim, eu consigo fazer uma avaliação aonde as pessoas podem chegar. Então, eu vejo dessa forma. Eu preciso crescer, eu preciso melhorar, eu preciso ser um outdoor que realmente transmite confiança na propaganda que eu faço do Evangelho. E isso é um desafio. E eu preciso crescer nisso. Um crescimento nisso, amém?
Eu gostei da sua frase, outdoor de Jesus. Já coloquei aqui. Você tem que ser outdoor, refletir. Mas, pastores, essa maturidade que o André falou e essa maturidade que você está buscando para ser exemplo, não é de um dia para a noite.
Tá.
É um tempo, é demorado. Tem gente que fala assim, vou prosperar, eu vou para os jogos online. Ele vai para os jogos online, aposta, tigrinho, não sei o quê. Aquilo ali é uma prosperidade rápida que eles prometem, é ou não é? Isso dura? Isso dá resultado? Como é que é o resultado que permanece? É com aposta que você vai subir na vida? É?
Não. É com facilidade?
É com facilidade? É com bilhete da loteria que você vai subir na vida e prosperar? É isso, por isso que eu sempre falo, alguns não entendem, vocês são resultados de um tempo muito grande de preparo. Eu também sou. Quando você olha para mim e vê alguma coisa de Deus, como você vê no Mazinho, o outdoor de Jesus, você vê alguma coisa de Jesus nele, sabe que isso aí teve um preço. Você teve que perseverar, você teve que passar por provas, essas provas foram te batendo, foi te treinando, foi te aperfeiçoando, e hoje você é esse cara cascudo que não larga do pé de Jesus, que não vai abandonar a igreja por causa que a irmã não deixou de oportunidade para cantar lá na frente. Você vê isso aí, é ridículo. Mas tem gente que está imaturo nesse nível.
Verdade.
Quando o pastor fala, olha, irmão, você precisa casar, isso vai trazer segurança para sua família, para o seu casamento. Se você continuar só convivendo, como é que você vai constituir família? E o futuro? Você não pensa em futuro e tal? Aí ele se sente ofendido. E sai da igreja porque o pastor... Então, essa casca, meu irmão, essa maturidade, não é do dia para a noite. Maturidade é anual, avaliação é anual. É passo a passo. Quem permanece até o fim vai ficar. Esse está em Apocalipse. Quem perseverar até o fim é que vai ser salvo e vai ficar, vai reinar com Cristo.
E isso é andar junto com quem persevera. Não tem outra forma. Não, se você... A experiência própria da minha vida. Estava falando com um jovem sobre isso. Chegou um rapaz dias depois do culto lá na igreja pedindo alimento, né? E aí a gente tem sempre lá, deu um arroz preto, aí ele falou, já passa o senhor. Eu sou viciado, sou devido, sou pregador. Aí ele falou assim, ah, mas eu não fiquei lá, não, eu estava, porque eu não tinha uma palavra, ninguém me visitava. Eu falei, então, você não pode andar para não ficar. Porque eu não vou ir na sua casa todos os dias. Eu não vou tomar palavra para você todos os dias. Eu não vou. Entendeu? Mas eu tenho certeza que se você tivesse firmado em Cristo Jesus e andando junto com o seu líder de sala, você não tinha antes de. Mas a sua posição e a sua convicção está em outras coisas, não está em Jesus. Então, foi ser um forte candidato para não ficar aqui nessa igreja. Mas nós precisamos andar juntos, sim. Mas não quer dizer que eu vou estar todos os dias na sua casa. E nem todo dia eu vou estar lá dando uma palavra para você. E eu vou falar para você, eu vou decepcionar você. Eu vou decepcionar. E aí eu falei, cara, eu estou com 29 anos, que sou crente. Eu já vi de tudo dentro da igreja. Eu nunca me decepcionei com Jesus. Eu nunca deixei Jesus por nada. Mas isso... Uma caminhada. Eu andei com pessoas que perseveravam, mesmo em tripulações. E Paulo fala isso todas as épocas. É nas prisões. Ele dá um testemunho de grandes coisas, mas passando por sofrimento. É uma coisa meio doida, mas é assim, né? É levando chicotada, mas adorando até meia-noite os caras caindo por terra. E o lombo correndo sangue. Você está pronto para isso? Não está. E a gente não tira nem o sangue do longo cara. Só falar para ele, cara se conserta. Mas, pastor, o que eu caso? Sai fora. Vivi 10 anos sem casar, agora quer que cara. Estou ficando sem querer. Acontece isso. Né? Então, assim, o importante é andar junto. Quantos preços que a gente pagou para dar até aqui? Se alguém vê alguma coisa boa na gente, é porque a gente paga o preço. Deus nos fez passar por muitas coisas. Então, a gente não anda desistindo de qualquer palavra.
Amém. É a persistência, né, pastor Leão? Alguma consideração final, pastor André? Pastor presidente?
Não. Isso foi muito bom. Nós estamos fechando aqui o módulo propósito comum. E nós vamos agora para o próprio módulo papéis claros. que é saber o seu papel dentro da equipe e dentro do corpo. Vamos continuar gravando, para que os irmãos tenham referência. O objetivo desse estudo gravado é que os irmãos vejam um modelo de discipulado bom, que para mim é bom, para você é bom, para o Cícero é bom, para o André é bom, para o Sr. Filho não pode estar hoje, mas é bom, vale a pena investir. E para que você tenha essa referência do que é um discipulado saudável. Todos falam, todos têm um tempo. Ah, mas eu não tenho nada para falar. Então, meu irmão, você não quer crescer. Porque você tem muita coisa para falar. Você só não tem oportunidade. Por isso que o microgrupo é o melhor lugar para isso. Para que todos compartilhem e cheguem. Parabéns, pastor Mazinho, pela sua condução. Você fez muito bem. Sempre dando esse feedback. E nós vemos na próxima estudo, quando começarmos papéis claros. Vamos continuar avançando nessa. É importante isso? Conhecer os papéis de cada um na equipe, pastor André?
Sim.
Exatamente. Porque às vezes a pessoa não se encaixa na igreja. Eu tenho percebido isso. Ele não se encaixa, não sabe onde que ele está. Porque você não achou seu papel, não está definido, não está claro seu papel. Então, nós vamos estudar esse tópico aí.
Amém.
Amém. Deus abençoe, irmãos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. O Espírito Santo completa essa palavra no seu coração. Te dê paz, harmonia, um culto abençoado, em nome de Jesus.
Amém.